E hoje, quem você está trazendo para o bate-papo aqui do Brasil do Bem?
Oi, Patrícia, estou trazendo. Então, hoje eu tenho o prazer de estar trazendo uma pessoa que eu em contato. Antônio Carlos, também conhecido como Vovô, que é o fundador do Bem. Alô? Vovô?
Já estou, sim. Estou.
Tudo bem. Então, ele, só para identificar as pessoas quem é o Vovô, ele é o criador e fundador e idealizador do Bloco de Carnaval Ilê Aê, que além de Bloco de Carnaval, tem algumas obras sociais que nós vamos conhecer durante esse programa. Vovô, pode dar seu bom dia aos ouvintes?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Celso, né? É um prazer, uma muito grande estar participando desse programa que discute a questão da solidariedade, né? Do apoio esses projetos sociais, né? De ajudar o próximo.
Muito bom. Aí, com Patrícia, certeza. A
palavra é sua. E o vovô está sozinho, tá, Sérgio, ele traz, tá, também. Nós vamos ter mais uma participação aqui no programa de hoje?
Sim, a Tairine, que vai entrar logo nesse intervalo que a gente fizer agora, eu vou chamar ela.
Ok, então daqui a pouquinho também. Olha, a gente, talvez seja difícil, viu, Sérgio, a gente encontrar aqui em Salvador, digo até na Bahia, alguém que não conheça, ou pelo menos não tenha ouvido falar sobre a obra do Ilê Aê, sobre o que é o Ilê Aê, que trabalho de transformação realiza aí na comunidade do Curuzu, no bairro da Liberdade, periferia de Salvador, mas não só aí, para toda a comunidade soteropolitana e baiana. Talvez seja difícil encontrar quem não conheça, mas é, talvez as pessoas não saibam a dimensão que tem esse trabalho. Ficou, o Ilê Aê ficou muito conhecido, né, como Associação Carnavalesca, pelo Bloco de Carnaval, conhecido internacionalmente, mas a sua obra social é também grandiosa e é um legado para toda a nossa comunidade, do ponto de vista da educação, da autoestima, do fortalecimento da cultura, da religiosidade de matriz africana. Tudo isso realmente é algo muito grandioso e a gente só tem a agradecer a vida do vovô, o seu empenho e tudo que ele faz por esse trabalho aí nessa comunidade. A gente conhece daqui a pouquinho, tá? Mas antes eu quero trazer aí, Jeová, essa gota de paz, é número um. Vamos ouvir o próprio Prem Rawat, já que o programa às terças-feiras, a primeira do mês, é dedicado à sua mensagem de paz. Nada melhor que a gente abrir o programa ouvindo um pouco dessa mensagem e refletindo sobre essa mensagem que ele traz. Vamos ouvir.
Quem é que sabe a ladeira do Curuzu? E a coisa mais linda de se ver é o Ilê Aê, o mais belo dos belos.
Cada um de vocês carrega esta lâmpada. De forma que, se estiver acesa, não precisa haver escuridão em sua vida. Mas o que vem e destrói tudo? Sabe o que é? A dúvida. A dúvida. Chegou o momento em sua vida de parar de duvidar. E começar a saber. Saber que você também tem essa lâmpada em seu coração. Saber que você está aqui por uma razão. Saber que você é o único anjo que pode realizar o milagre na sua vida.
Eu coloquei essa mensagem tão linda, falando dessa luz que cada um tem e que chega um momento em que cada um, Sérgio, né, descobre que é o anjo que pode fazer o milagre na sua vida. Para introduzir aí, vovô, antes do intervalo comercial, um pouco da sua trajetória. Houve um momento na sua vida que você ouviu também essa voz e disse e sentiu que você tinha uma missão grande? Como é que foi, né? Sair de tantas profissões que você teve antes de criar a senzala do bairro, Barro Preto, antes de criar e estimular essa educação aí no bairro do Curuzu. Você passou por tantas profissões, fez curso de patologia clínica, de engenharia eletromecânica, fez tanta coisa, trabalhou no polo petroquímico, foi tantos caminhos que você seguiu até chegar a essa jornada que te trouxe até aqui. Como é que você sentiu essa lâmpada acesa e esse chamado para você fazer o que você faz?
Além dessa lâmpada, esse chamado, eu senti em minha casa, através de minha mãe. Minha mãe que foi a grande inspiradora dessa parte social, de você assumir sua negritude, de você seguir pelo caminho reto, de ajudar as pessoas. Então, cresci vendo isso dentro da minha casa, aqui no terreiro, em Legitolu. Então, essa coisa vem de berço, né, da própria comunidade, mas a base mesmo foi minha mãe em casa que inspirou. Né? A gente, eu, meus irmãos, né, os amigos, a gente que criamos o bloco Ele Aí, né? E o objetivo do bloco era, através do carnaval, a gente começar a combater a desigualdade, o racismo no carnaval, as oportunidades que tinha no carnaval, que há muito tempo o carnaval deixou de ser aquela coisa harmoniosa, romântica, né? O carnaval já estava se transformando em um grande negócio, mas o nosso objetivo não era esse, era combater a desigualdade, todo e qualquer tipo de discriminação. E essa inspiração vem de minha casa, a partir de minha mãe.
Você imaginou, vovô, que essa obra ia chegar à grandiosidade que é hoje, quando você começou lá no bloco de carnaval, observando a necessidade de trazer também, né, essa cultura e essa beleza também para esse grande cenário mundial que é o Carnaval de Salvador, mas você também imaginou que ia ganhar essa proporção, que ia transformar tantas vidas e tantas histórias bonitas deve ter lá, né, Sérgio? A gente sempre gosta de fazer essa pergunta, quais são as histórias de transformação, daqui a pouco ele vai contar algumas delas, mas você imaginava que ia ter essa proporção, quantas dificuldades você passou também, desde o início, e quantos desafios você enfrentou e não desistiu e continuou à frente. Olhando agora tudo isso que você criou, o que é que você lembra de mais forte, o que é que te impulsionou, os desafios e também as vitórias que você teve nesse trabalho?
Não, a gente não imaginava, quando eu e a Apolone, né, falecido, resolvemos ficar o bloco, mas a gente não imaginava essa proporção que ia chegar, até porque o primeiro surgiu numa época muito difícil, né? A ditadura militar, qualquer tipo de manifestação diferente era taxado como coisa de comunista, e não foi diferente com ele aí, né? De perseguição policial, a dificuldade na imprensa. Mas nós fomos em frente, né? Que o bloco começou a crescer, né? De 100 pessoas, passou para 400, 700, e daí nunca mais baixou menos de 1.000 pessoas. E inspirou, né, outras comunidades, surgiram outros blocos, em outros bairros aqui em Salvador, começaram a surgir blocos também em outros estados, blocos afro, com a mesma característica, e as coisas foram crescendo, aumentando, tanto que o meu objetivo mesmo, e nosso, né, da diretoria, ninguém pensava em fazer social, né, era só o carnaval, mas a coisa social foi a inspiração de minha mãe também, no Girinho, que surgiu a Escola Manilda. Depois surgiu a escola de percussão e dança Bandeirê, aí que nós criamos o projeto de extensão pedagógica do ILE, o PEP. Mas as dificuldades foram muitas e continuam. Quanto mais a entidade cresceu, com o surgimento da senzala, essa coisa que foi o nosso de ter uma sede, as dificuldades cresceram muito, né? Não param. E também pelo problema do racismo aqui, né? Para você fazer filantropia social é muito bonito, mas você tem que ter parceiros, né? Tem que ter um guarda-chuva, senão, ou uma parceria com a prefeitura, com o governo do estado, ou com o setor privado, essas grandes empresas aqui na Bahia, que faturam bastante aqui na Bahia e não fazem nada pelo social. Tem empresa na Bahia que investe no Rio de Janeiro, tem plantado aqui. Então, tem que rever, porque aqui não é uma empresa, não é uma indústria que tem... Os recursos do ILE vêm de parcerias, né, de alguns projetos sociais, ou com shows da banda, hoje com aluguel do espaço aqui, mas ainda é muito pouco, né, para fazer. Mas a gente não tinha essa perspectiva, essa dimensão que seria, cresceria tanto, até pelo sistema do momento, que as coisas de negro, eu sempre me perseguido e não ia em frente.
Outra coisa, Patrícia, que o Elê fez e trouxe para... Eu pude ver porque eu acompanhei, mesmo sem saber quem era o Elê, mas todo mundo na Bahia sabe. O pessoal, os afrodescendentes, vamos dizer assim, eles começou a ter uma autoestima maior. A pessoa começou a explorar a sua beleza, que é uma beleza linda, mas antes o pessoal tentava copiar outras belezas e começaram. Então, eu senti que esse movimento negro, vamos dizer assim, começou a ter orgulho da sua própria etnia, da sua própria aparência, porque são lindos, por exemplo, tem pessoas lindas fisicamente em todas as etnias. Isso foi, para mim, foi uma grande força de melhorar a vida de muitas pessoas no sentido de autoestima, no sentido de se sentir autoestima mesmo, a palavra seria essa. Esse foi um trabalho muito bonito que a gente pôde testemunhar com o passar dos anos. Acho que todo mundo pôde ver isso, né? Uma coisa muito legal, isso daí.
Com certeza, Sérgio. Vamos comentar então um pouquinho isso, depois do bloco comercial, tá, vovô? Porque sem dúvida alguma, o trabalho que vocês realizam de conscientização da população negra, dos seus direitos, dos seus valores, da sua beleza, seus direitos civis, inclusive, fazendo isso através de manifestações político-culturais, entre elas, ouvinte, para você, para saber, o Bloco Afro Ilê Aiê, a Banda Aiê, a Escola Manilda, o Projeto de Extensão Pedagógica, a Banderê, a Escola Profissionalizante e tantos outros trabalhos na trajetória aí dessa comunidade. Agora são 9h22. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos no programa Excelso Saúde, primeira terça-feira do mês de junho, mais uma edição do quadro Brasil do Bem, numa parceria com a divulgação da mensagem de paz no Brasil, do Prem Howard, que fala sobre paz, ele que é o embaixador da paz. E estamos com o Sérgio Abreu, também com os nossos convidados de hoje, apresentando todo o trabalho cultural, social do grupo Ilê Aiê. Sérgio, daqui a pouquinho a gente fala, está no nosso bloco de notícias, mas antes de chamar o Jorge Uriz, vamos também trazer notícias aí do PEP, que é o Programa de Educação para a Paz, como está atuando nesse período de pandemia, nesse segundo semestre, né? Já quase estamos finalizando esse primeiro, mas as atuações de vocês, quem quiser saber mais sobre o PEP, quem quiser receber mensagens de paz, como algumas que vamos apresentar aqui no programa, o que é que pode fazer?
Ok, então deixa eu passar, botar de novo, bom dia de novo aos ouvintes. Engraçado que a gente passou essa primeira fala do Prêmio Howard, falando dessa missão, de conhecer essa luz dentro de si. E aí a frase que saiu no site ontem, ele dizia o seguinte: sua missão nessa terra é experimentar o divino que habita no seu coração. Essa é a sua missão. Eu achei muito bom. Isso é muito profundo. Às vezes a gente pensa tanta coisa. A minha missão é ser engenheiro. Tem tantas coisas que a gente pensa e são importantes que sejam realizadas, são importantes que a gente faça. Mas a gente não pode esquecer de estar nessa conexão com o nosso coração, porque é daí que vem tudo. Então, isso me toca muito. Bom, hoje nós estamos fazendo alguns programas online, o chamado Programa de Educação para a Paz, que inclusive ontem a Tairine, que já está aqui também, que é a coordenadora da escola do Ilê, ela foi assistir o nosso programa online para talvez levar para a escola do Ilê aí. E quem quiser saber mais informações pode passar um zap para a rádio, porque nós temos 4 ou 5 online hoje, programas online hoje, e cada um no horário diferente, com um link diferente. Então não dá para dizer tudo agora, mas quem quiser saber, pede aí informação na rádio que vai receber. E quem quiser receber frases diárias também, como essa que eu acabei de dizer aqui, a gente manda pelo zap. Vocês podem pedir, manda o zap para o Programa Brasil do Bem, da Excelso Saúde, dizendo que quero receber as frases diárias, os pensamentos para o dia. E a gente manda. E eu quero escutar um programa de educação para a paz. A gente manda o link e os horários também. Agradeço a atenção e tudo bem. E nós temos uma surpresa aqui, Patrícia, que nós vamos, dia 17 de junho, é o dia que marca 50 anos de Prêmio Howard pisou no Ocidente, pisou em Londres. Ele saiu da Índia com 13 anos, ele e um acompanhante, e foram para Londres para começar a divulgar essa mensagem pelo Ocidente. Então, dia 17 de junho, faz 50 anos que ele pisou aqui no Ocidente, e nós vamos ter uma surpresa. Nesse dia, vamos passar algum trecho da entrevista que fizemos com a pessoa que viajou com ele, que estava com ele esse tempo todo. Que nesse primeiro momento dele no Ocidente, essa pessoa chamada Sharana acompanhou ele por muitos anos. Então, vamos ter um trecho dessa entrevista no dia 17 de junho. E depois passar a entrevista inteira.
Ok, feito então o convite. Então, no dia 17, vamos conhecer um pouquinho mais dessa história, tá? Então, aí acolhendo a Tairine, Maria Santana, que é coordenadora da Escola Mãe Hilda, também o Antônio Carlos de Santos Vovô. Daqui a pouquinho vamos conversar mais com vocês. 29 minutos. Obrigado, então, Jorge Roriz, por essas informações. Está tudo lá no portal www.portalsaudenoar.com.br. Inclusive, essa entrevista, essa edição de junho do programa Brasil do Bem, parceria aqui com o programa Excelso Saúde, também vai estar lá para quem não pôde ouvir a entrevista hoje ou quer escutar depois também essas informações aqui. No bloco anterior, nós falamos, vovô, sobre essa questão da contribuição do ILEAE no reforço da questão da autoestima da comunidade negra. Como vocês trabalham isso através da imagem, né, que vocês trabalham isso, da questão também do visual, da forma de se mostrar, da forma de se querer bem, como é que as crianças vão assimilando isso desde pequena? Esse é um trabalho forte que vocês realizam aí, sem dúvida alguma. Fala um pouquinho sobre isso.
É, nós trabalhamos muito bem isso. Eu e Lê, nós temos um tema aqui. O importante não é você dizer eu sou, é você dar exemplo. Nós começamos com a estética, escolhendo as cores do ILEAE, que nós, na nossa juventude, né, adolescência, não usava roupas coloridas, né? Nosso cabelo era cortado bem, chamava amoroso ao casco, raspadinho, pintão, hoje até virou moda. Mas nós começamos com o surgimento do ILEAE. O grande elemento transformador foi a música do ILEAE. Nós sabemos que não tínhamos facilidade para fazer grandes aglomerações, para dar discurso inflamado. Então, com a música do ILEAE, quando nós começamos a falar a música, nós temos aqui a música que nós chamamos de música tema, que nós, é uma música que informa, que educa, né? A partir que nós começamos até ver o carnaval, vai fazer isso aí com temas, sempre temas negros, né? Falando sobre mulheres, países africanos, estados brasileiros, como Bahia, Maranhão, Pernambuco e outros. E tem outro tipo de música que nós chamamos de música poesia. Essa música, antes chamava de samba de quadra, é uma música que sempre foi censurada aqui no ILEAE. Essa música, ela tem critérios, ela não pode falar disso, só pode falar do povo negro, do homem negro, da mulher negra, sempre de forma positiva. Ela não fala do homem do branco, nem de forma positiva, nem de forma negativa. Só fala do negro exaltando o povo negro. E foi assim que nós começamos a resgatar o orgulho de ser negro. Tudo que a gente sempre ouviu, que negro fede, que negro é feio, que negro é burro, que cabelo ruim, nós começamos a mandar de volta de forma positiva. E também tem atitude, né? Nas nossas vestes, na estética. As meninas pararam de ficar espichando o cabelo, para ficar parecendo o cabelo de mulher branca. Foi incentivada a usar tochos, cabelos trançados. Mesmo na época, a gente sendo criticado na escola, na rua, tomando vaia. Mas fomos e conseguimos fazer essa transformação. E as crianças... e também iniciativa de um nosso diretor Jonatas, hoje falecido, nós criamos os cadernos de educação. Esse material todo de carnaval, as músicas, os temas, tudo foi transformado no material didático do ILEAE, que era muito bem utilizado na Escola Mãe Hilda, na Bandeirê, e hoje é socializado pelo Brasil afora, esse material muito procurado. E foi assim que nós começamos a fazer essa transformação, esse resgate, conseguimos que hoje uma boa parte, né, do povo negro se assuma como negro, tem orgulho de ser negro. Mas eu não me sinto contemplado ainda. Ainda tem muita gente nossa que ainda não tem uma postura elegantemente firme.
Pois é, algo histórico, né, cultural, transformar a cultura, transformar a mentalidade... Mudar isso é um trabalho realmente de formiguinha, um passo a passo, E vocês vêm fazendo isso de forma brilhante. Vou fazer uma pergunta aqui a Tairine, Sérgio, depois você também colocando aí as suas questões, as suas perguntas, né, conduzindo também um pouco esse bate-papo, já que esteve lá, inclusive, na comunidade e trouxe aqui essa dupla tão querida de todos nós para falar aos ouvintes do programa Esse é o Seu Saúde hoje. Tairine, trazer essa questão da autoestima, né, fazer uma educação baseada nos valores, na música, nas informações, no que faz sentido realmente para aquela comunidade, isso deve ter um valor muito grande, quando muitas vezes a gente vê, né, uma educação tradicional, que ela é bem distante de algumas comunidades. Você traz temas, traz assuntos que não dizem respeito, traz heróis que não são os heróis que as pessoas, que as crianças se identificam, uma história que não tem nada a ver com ela, que muitas vezes colocam ela não num lugar de valor, mas vocês trazem uma educação voltada com esse tipo de conteúdo e qual é o impacto que isso tem lá na Escola Manilda, essa educação diferenciada que vocês realizam. Bom dia, bem-vinda. Olá, está nos ouvindo, Tairine? Não está aí com a gente na linha, Sérgio?
Tairine está.
Oi, Tairine, está me ouvindo? Daqui a pouco, logo que ela volte, então a gente fala. Vou ouvir minha pergunta.
Alô, Tairine, você está ouvindo?
Vamos fazer o seguinte, Sérgio, vamos ajustar então aqui essa ligação com os dois e vamos para o intervalo comercial, porque está na hora já, são 9 horas e 35 minutos. Agora são 9 horas e 39 minutinhos, você está na sintonia do programa Esse é o Seu Saúde, nesta manhã de terça-feira, primeira terça-feira do mês, e nós estamos juntos aqui com a Fundação Prenhalvat, o PEP, Programa de Educação para a Paz, que leva a mensagem de paz para você. Estamos agora de volta com você, Sérgio, está me ouvindo bem agora? Já, já, então a gente ouve, não sei o que aconteceu aí na transmissão, nós estamos aqui ao vivo, o Jeová no estúdio da Rádio Excelsior da Bahia, fazendo essa transmissão, tentando juntar aqui todas as pessoas, cada uma na sua localidade. Hoje está chovendo bastante também em alguns pontos de Salvador. Isso pode interferir um pouco na nossa transmissão, que está acontecendo de forma online. Vamos então verificar a movimentação do trânsito na capital baiana. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma gota de paz para você, do Prenhalvat, e conversando mais e conhecendo também a história, a trajetória e o legado do Ilê Aê. Movimentação do trânsito, eu volto já.
Estou de volta com mais informações e chamo a atenção para a pista molhada em muitos pontos da capital, também nas estradas. Em Lauro de Freitas, a Estrada do Coco flui com bastante intensidade no sentido Salvador. Eu acompanho também a movimentação na BR-324, no trecho entre Salvador e Simões Filho. A rodovia está mais carregada no sentido capital. E na área mais central, região do Iguatemi, também com trânsito carregado, em direção à Paralela. Você saindo do Retiro, a Luiz Eduardo Magalhães vale mais a pena. C6 Bank apresenta uma conta completa e sem tarifa. Baixe o app e abra sua conta grátis. C6 Bank é da sua vida. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior. Patrícia Costa.
Excelsior. Daqui a pouco, então, a gente... De volta, então, aqui no programa Excelsior Saúde de hoje, nós vamos ouvir mais uma gota de paz do Prenhalvat, que fala sobre um assunto que é muito importante, sobretudo para os nossos convidados de hoje. Vamos ouvir.
Seguir em frente, com certeza, todos os dias. Com completo entendimento de que o que você quer é sucesso, não fracasso. Sucesso. Mas o sucesso começa com o reconhecimento do sucesso. E o sucesso é que você está aqui e vivo. Isso é sucesso, não fracasso. Isso é sucesso.
Patrícia Costa. Excelsior! Coisa linda, né? O que é ter sucesso? O que é ter sucesso? Ter sucesso é realmente fazer o que se pode fazer, o que se quer fazer, o que se deseja fazer em função do outro, em função de ajudar uma comunidade, em ajudar a quem precisa. Principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, poder colocar o seu dom, aquilo que você recebeu de Deus, para ajudar a comunidade, isso sim é gente fica procurando ela ter sucesso, é aparecer nas mídias sociais, é crescer internacionalmente, isso também é muito importante, e o grupo Lê Aê conquistou isso. Mas o sucesso desse grupo, desse trabalho, vem muito mais pelas vidas transformadas. Não sei se já podemos falar com eles de volta. Vocês já estão aí, estão me ouvindo agora. Olá. Sérgio, você está aí com a gente?
Alô.
Pronto. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito da escola, Mãe Ívoda, né? Sobretudo nesse momento de pandemia. A gente sabe que uma das grandes dificuldades das escolas, inclusive as escolas tradicionais, foi adaptar as crianças nas novas tecnologias, né? Ter aula online pelo celular. E numa comunidade de periferia, como aí a comunidade do Curuzu, como é que vocês estão fazendo para manter esse trabalho em curso e não perder aí, criar um hiato entre tudo que vocês fizeram e o momento atual?
Eu preferia que Tairine respondesse, eu acho que está mais envolvida.
Tairine já está na linha. Já está na linha, Tairine.
Pode ser. Eu fosse...
Quem é que está falando? Alô?
Alô?
Bom
Alô.
Dia.
Bom dia, Tairine.
Oi, Tairine. Alô, nós estamos já no ar com você aqui pela Rádio Excelsior da Bahia para falar um pouquinho sobre a escola Mãe Ilda. Você está nos ouvindo bem?
Quem é que está falando,
Luiz? Não, daqui a pouquinho então, a gente entra com a Tairine, Sérgio. Vamos então ouvir o vovô falando um pouquinho desse trabalho de educação que vocês realizam aí no Curuzu.
Sobre o quê?
Bom. Alô?
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 Quem é que está falando?
Nós estamos tendo uma interferência aí, Sérgio, muito grande em relação à Tairine. Parece que ela não está nos escutando e ela não está conseguindo ouvir, né? O que é que nós estamos falando. Ela está no ar, mas não está percebendo que está no ar. Daqui a pouco, então, a gente fala pela linha interna com a Tairine, para que ela possa contar um pouquinho para a gente sobre o que é o trabalho realizado pela Escola Mãe Ilda. A gente volta, então, com você, vovô, falando um pouco mais desse trabalho cultural também, né? Acho que o trabalho do Ilê Aê, ele passou as fronteiras de Salvador e ele chegou no mundo inteiro. E o reforço da cultura local, da cultura negra, essa questão da autoestima que você falou anteriormente, isso também promove saúde, já que nós estamos num programa aqui falando sobre saúde. Isso ajuda também a manter a saúde, inclusive mental, da população, quando ela se reconhece como importante, com valor. O que é que você pensa sobre isso?
Com certeza, né? Quando você se reconhece, sabe de onde você veio, sabe sua identidade, né? Sua referência, isso ajuda bastante, né? Na saúde física, na saúde mental, né?
É, ligaram com a mim.
Através do conhecimento, né? Isso que ele faz, né? Através das suas músicas, dos seus shows, né? Pelo Brasil, fora do Brasil, incentivando as pessoas, mostrando a verdadeira cara da Bahia, né? Quando nós conseguimos, um show do Ilê é um show diferente, né? É só percussão e voz, nós só cantamos músicas próprias, né? Nós não vamos atrás do modismo, das músicas que estão aí no sucesso, estouradas aqui no Brasil, até música estrangeira também. Porque o nosso objetivo é, nossas músicas são bonitas, mas também são comerciais também. O preconceito é que impede que essa música seja executada pelas rádios, nos programas de televisão. Ele sabe que o racismo é muito bem estruturado, ele sabe o que estão fazendo. Eles têm consciência, se ele der espaço para a música afro, a música negra, a música de conscientização, ele sabe que essa revolução já estava em outro nível. Então, por isso que nós não desistimos e continuamos, né? É, através do carnaval, mostrando essa plasticidade, essa beleza musical, incentivando na contribuição que os blocos afro lhe dá no turismo, né? Que você, a partir do momento que você passou a expandir a cultura negra, a música negra baiana, a percussão, tá? Pelo mundo, hoje o número de turistas que vem aqui para o Brasil, para Salvador, a procura da música percussiva, conhecer esses espaços, essas organizações, é muita gente que vem. Nós tivemos recentemente uma reunião com o novo secretário de turismo, estava mostrando a ele a diferença, essa contribuição, pessoas que vêm o verão, ficam até carnaval, que se hospedam, que perguntam, que se alimentam, né, que consomem, aqui todo tipo de produto. Então, tem que ser olhado com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho. Então, nós, já que nós somos um país capitalista, agora você não pode ser menos capitalista e mais racista. É isso que está acontecendo aqui. Mas a contribuição da música do Bloco Afro tem, da dança afro tem, dado uma contribuição muito grande no comportamento emocional das pessoas, da juventude mesmo. Tem recuperado muitos jovens que estavam aí sem saber o que fazer, sendo meio perdidos, fazendo coisas incorretas, e estão sendo muito bem recuperados. Um número grande de compositores que começaram a se destacar, de percussionistas, de músicos, de cantores que surgem aqui na Bahia, e no Brasil também, tem Bloco Afro no Maranhão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil todo, no Belém do Pará, tudo existe blocos afro através da percussão, e que tem tirado dado visibilidade, emprego e renda para muitos jovens.
Ok. Patrícia, deixa eu falar uma coisa. A Karine não consegui conectar com ela, eu acho que ela ficou sem contato. Mas o que o vovô pode confirmar, eu tinha passado com ela ontem, tem uma escola chamada Escola Mãe Hilda, que o Leaê fornece as instalações completas para as aulas, fornece merenda, fornece farda para os alunos. Então, e são mais de 100 alunos atualmente. E atualmente está sendo feito a parte online, com o grupo da quarta e quinta série, e também algum trabalho em grupo para os alunos da primeira, segunda e terceira. Eles atendem de 4 anos a 11 anos de idade, essa criança. Então, as crianças daquela região do Curuzu, o vovô vai confirmar, vai colocar mais informações, do Curuzu e Timã, de outros bairros da cidade, vão estudar na Escola Manhuda, porque é uma escola referência, que aqui, da qualidade do ensino, a qualidade da dedicação dos professores, e que além de português, matemática, história, geografia, também tem um pouco da cultura africana. Isso na Escola Manhuda. Eu queria que o vovô falasse mais um pouco, eu não estou conseguindo contactar a Karine de novo, pois o vovô tem mais informações do que essa que eu estou passando aqui.
É porque a Escola Manhuda teve um currículo diferenciado, né? A gente segue o currículo normal, né? com algumas restrições, e tem um currículo paralelo baseado na nossa cultura, na nossa identidade, na nossa religião. Porque o trabalho do Ileaê, nós conseguimos fazer cultura, educação, religiosidade e política, tudo através do carnaval. E essa escola nossa vem por aí. Então, às vezes, fica a dificuldade que tem porque o pessoal pergunta por que a escola não foi municipalizada, não faz parceria, porque nós não queremos perder esse foco, esse mote de chegar os diretores aqui, que não tem nada a ver, professores que não tem essa identificação. Então, nesse momento, né, quando está normal, a Escola Manhuda tem 240 alunos nos dois turnos. A bandeira é 100 alunos. Nesse momento de pandemia, tem um número menor e as aulas estão sendo online, né, para não ficarem totalmente parados, né? Mas nós criamos, né, esse projeto chamado PEP, né, que é a Escola Manhuda, em um turno, e outro turno tem a bandeira, que também você tem reforço escolar, também você tem aula de percussão, de canto, de dança, né, aula de cidadania, então noção de cidadania. Então é uma escola que nós já vimos trabalhando há um tempo, de desenvolvimento e dessa juventude mesmo. Estamos vendo resultados de hoje, muitos jogos que passaram por aqui, estão aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo, e também muitos oriundos já estão na faculdade, muitos estão sendo aproveitados aqui também, como o Tairine e outros, que eles passaram pela Escola Manhuda, pela Bandeirei, e hoje eles trabalham aqui na entidade.
Tá, então, por exemplo, e essas crianças, essas 240 crianças e mais o pessoal do Bando Bandeirinha, os alunos, para eles é grátis, eles não pagam por esse ensino, não pagam pelo curso que tem de percussão, então é grátis para esses alunos.
É, assim, quando você está. Você precisa ter parceria, Tem que ter patrocínio, parceiros, né? A dificuldade de aí não tem, tem pagamento, tem merenda, tem, tem, tem tudo. Ninguém paga, paga nada aqui. Né? E tem todos os equipamentos aqui, computadores, está da disposição deles. Não tem nenhum custo para as crianças e adolescentes que precisam.
Agora, vovó, e Sérgio também, né? Se ninguém paga nada, recebe tudo gratuito, as escolas, todo o material, como é que vocês têm feito também para se manter? A gente sabe que boa parte também, muitas vezes, da renda, né? O próprio grupo Ilê, a banda Ilê, traz esse recurso através de shows, tudo que vocês fazem, toda essa ascensão. O próprio carnaval é uma vitrine muito grande. E agora, nesse período de pandemia, sem o carnaval, sem poder estar fazendo shows, como vocês estão conseguindo manter? Vocês também aceitam algum tipo de doação, de ajuda da comunidade para manter toda essa obra? Como é que vocês estão se mantendo nessa pandemia? Com dificuldade ou estão conseguindo manter com uma certa tranquilidade?
A gente está sempre fazendo campanha, pedindo, né, ajuda, apoio financeiro, doação de alimentos, para poder a gente se manter, que está muito difícil, né? Você, como você tinha aqui parceiros aí mais fortes, então, como na época tinha Petrobras aqui, um constante aqui, e com o Grupo Pão de Açúcar, foi mais tranquilo. Mas nesse momento já tem um tempo que estamos com dificuldade de parcerias e nesse momento está muito complicado para manter a escola. Então, nós estamos sempre em busca de parceiros, fazendo campanha de doações, tanto a nível nacional como a nível internacional. Estamos provando um projeto, estamos agora desenvolvendo um projeto com a MAC, uma empresa de cosméticos do Canadá, que vai dar para manter os 4 meses aí da escola, banheiro e da Bandeirinha. Mas estamos em busca de outros parceiros, né? Estamos tentando fechar uma parceria com a Universidade de Chicago, aqui com o Brasil. Aí estamos conversando com o pessoal do SESC, SENAC, com a UNEB, para poder a gente conseguir sair desse buraco que está aí, né? Para poder dar continuidade tanto para atividades sociais como atividades culturais do IRL.
Tá bom. E outra coisa, desses artistas, você falou um pouquinho, queria aprofundar um pouco mais. Os que passaram pela Escola Bandeirê, já tem artistas fora do Brasil que estão indo com carreira muito bem encaminhada, que foram alunos aí. Foram formados aí.
Né? Tem gente na Europa, na Espanha, em Barcelona, em Marseille, tem nos Estados Unidos, na Califórnia. Muitos deles estão aqui com 6, 7 anos, que hoje tem lá, tem exemplo de Baby Banda, que é cantora, dançarina, percussionista, tá? Fizeram um trabalho lá, dando continuidade assim, a esse projeto do Pepe, tem Patinho, tem Marcelo, tem Marivaldo. Tem Alex Rosa, tem Márcio, tem vários lá que estão fora do Brasil e que no verão sempre retornam, trazem pessoas para aqui, que contribuem, que as pessoas que Marivaldo, por exemplo, no aqui de setembro, traz bem 70 percussionistas de músicos, alunos dele lá na França, em Paris, que vem aqui. Vem para aqui para ele aí, vai com o Edum, vai com o Malê, vai com o Migões, vai com o Migueza. O pessoal tomar a piscina, o pessoal vem aqui tudo. Pagam, passam uma curso, ficam no pousado, no pinheirinho. Então, tudo isso seria bom que o governo baiano, a prefeitura, observasse essa contribuição no turismo ético e no retorno que os blocos já estão dando.
São muitas vidas transformadas, né? Uma história linda que não cabe realmente num programa de uma hora, né, Sérgio? A história do Ilê está aí para que todos possam conhecer, se informar. É uma história viva e todo esse trabalho merece a nossa gratidão e o nosso reconhecimento e também o nosso apoio, porque uma instituição como essa, um trabalho como esse não pode parar. Já quero agradecer, são 9 horas e 58 minutos, nessas conclusões finais, aí agradecer a você, vovô, pela sua elegância, pela sua gentileza, pelo seu trabalho, pela sua força aí nessa comunidade, por todo o legado que o Ilê aí traz para todos nós. É um orgulho para cada um baiano ter vocês aqui atuando dessa forma tão linda e tão presente como vocês fazem. Parabéns, muita saúde para você, para todos os membros da sua comunidade, muita força e vida longa ao trabalho do Ilê aí.
Muito agora, obrigado. Patrícia, antes de vovô encerrar, eu queria também que ele abusasse essa pergunta no seu encerramento. Como você se sente como pessoa, sabendo que você ajudou tantas e tantas crianças e famílias que teriam um futuro incerto e hoje estão bem posicionados? Como você se sente, que satisfação você sente em você de ter ajudado tantas e tantas pessoas e crianças nesse mundo, nessa comunidade?
Eu fico bem feliz. Agora sim, não é eu sozinho, né? Tem a diretoria também que está junto comigo, homens e mulheres, com diretores, alguns vêm do tempo da época da fundação, que estamos nessa luta aí constante, né? Temos vários parceiros, como eu costumo dizer aqui no e-mail, tem uma frase que diz: esse povo que você não vê, que faz de lei que você vê, porque aparece eu, aparece um outro. Mas é uma equipe muito, muito grande, né? De pessoas que trabalham para que tenha resultado, tenha êxito e chegue onde nós pretendemos chegar, ainda não chegamos ainda. Mas eu me sinto bem gratificado, sim. Me sinto feliz, totalmente contemplado, né? Mas vejo que nosso sonho está dando certo.
Que bonito.
Beleza, então. Parabéns. Obrigada, muito Sérgio. Obrigada, vovô. Obrigada a todos que fizeram com a gente o programa Excel Saúde. Sérgio, obrigado. Então, até a próxima edição do Brasil do Bem.